Jornal da Manhã, Morning Show, Pânico, Missão Impossível, Os Pingos nos Is, Planeta DJ. Entre em contato com a Jovem Pan São João pelo WhatsApp 19 98382 6838 ou pelo e-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br. Jovem
Pan. Esta é a Jovem Pan. Number 1.
ZYM649 95,9. 24 horas no ar. Jovem Pan. São João da Boa Vista.
Estão voltando para a cena do crime. E com essa fatídica frase aí, nós voltamos para a nossa rede de rádio Jovem Pan, que relembramos que o atual vice-presidente disse lá atrás que, abre aspas, Lula estaria voltando para a cena do crime, fecha aspas, frase dele, não minha. Então, Henrique, esse discurso seu aí, ele não cola. Mas não cola um outro fator dentro aqui, desse discurso.
O companheiro Alckmin já usa meias coloridas.
O Henrique
hoje,
também é lá,
hoje
mostra
é um
meio.
Comunistaço, né, Henrique?
Do vira-lata caramelo aqui.
Vira-lata caramelo mesmo.
Ele mudou muito. Ele
isso
mudou
é ser
muito.
De esquerda, aparentemente.
Alguém disse aqui, né, que o Alckmin é de esquerda. Alguém disse isso no sofá. Em algum momento, alguém disse.
O Alckmin veio à esquerda agora, né? O Alckmin chegou à esquerda.
Mas foi um inimigo histórico, né? Mas aí vocês ficam colocando gente que vocês não concordam de vez.
Eles eram opositores. E o Alckmin, assim, surpreendeu positivamente.
Eu queria refazer a pergunta aqui para vocês e para o nosso público, enorme audiência nesse dia 1º de maio, se o STF vai acatar esse projeto de lei, porque vai bater lá, vai bater no STF a questão da dosimetria. Né? É o STF que vai dar a última palavra.
Mas aqui,
o STF está ferido com essa movimentação do Messias? 130 anos que não acontecia isso. Foi um recado do Senado para o STF dizendo não assim, olha, nós podemos isso e podemos mais, hein? O que mais que pode o Senado? O que mais que pode o Senado?
Impeachment de ministro.
O que acontece? Eu acho que ver isso como um recado, até mandei agora para a nossa maravilhosa Ellen Manager. Uma frase aí, uma troca entre o ministro André Mendonça e o não-ministro Jorge Messias.
O quase.
O que nunca foi, agora não será. O que acontece? Quando a gente olha para a configuração do STF, tem muitos bastidores que colocam que determinados ministros não gostavam da indicação de Jorge Messias. Entre eles estaria o nome do ministro Alexandre de Moraes, que teria até mesmo em um bastidor, tá? Dizem que ele teria dito que o nome provavelmente não passaria. Nós vemos o ministro Gilmar Mendes nas redes sociais e em breve, imagino que em alguma entrevista para algum grande portal de notícias, dizendo que a decisão é do Senado e que ela deve ser respeitada. Então, o recado é muito mais para o sistema político do que para o Supremo Tribunal Federal. Só que o nível de mobilização que isso gerou passa um recado para o sistema político sobre o quão a pauta Supremo está desgastada. Muita gente tem colocado que isso abre até mesmo momento para a possibilidade do presidente do Senado desengavetar alguns dos tantos processos de impeachment. E aí, isso sim seria um recado e isso passaria uma tensão muito alta. Mas, sinceramente, se você está nos escutando pensando que os ministros em si ficaram extremamente abalados, alguns deles defendiam Jorge Messias. Flávio Dino é um nome que gostava de Jorge Messias. O ministro André Mendonça publicamente dizia que era uma ótima indicação. Colocava aí, até colocou na palavra irmão de fé. Então, tem essa configuração. Mas, assim, o Supremo não se sentiu. Quem se sentiu afetado, abalado, triste, foi o governo, que já até elabora, estão defendendo a possibilidade que Jorge Messias não retorne à AGU, a Advocacia Geral da União, e seja colocado ali no posto de ministro da Justiça.
Puxa vida! E a gente vai entender também uma queda de braço entre o governo, e não o Senado, mas governo e Alcolumbre, que tem o poder de engavetar ou desengavetar pautas importantes. No Fiel da Balança, tem aí também a antiga figura do japonês da Federal, lembram deles? Ele pode atormentar a vida do Alcolumbre se alguma coisa ali com o Banco Master, ali no Amapá, Previdência Social, aporte de milhões para o Banco Master, fraudes ali que a Polícia Federal pode ter mais ou menos empenho investigar. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, porque nós temos que ir para Brasília, né, manager? Vamos para Brasília, porque o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre Moraes, autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro a se internar para realizar aquela cirurgia no ombro. A gente já falou sobre isso, mas aí chegou a hora, né? Ele vai, então, fazer a cirurgia. E quem está lá? Rafaela Almeida, com todos os detalhes. Olá, Rafa, bem-vinda ao Morning Show. Bom dia para você. Conta para a gente.
Bom dia para você, Fernando, para toda a audiência do Morning Show. E realmente, o ex-presidente Jair Bolsonaro já está internado aqui em Brasília para esse procedimento no ombro direito. A cirurgia é para tratar lesões nos músculos e tendões que envolvem a articulação do ombro e que teriam sido agravadas após uma queda no início do ano, quando ele ainda estava preso na sede da Polícia Federal. Desde cedo, Bolsonaro já passou por exames pré-operatórios. Inclusive, a cirurgia já deve ter iniciado nesse momento, porque há uma hora atrás a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro sinalizou que ele daria início à cirurgia e que duraria 2 horas. E lembrando que, mesmo cumprindo prisão domiciliar, ele foi autorizado a deixar o condomínio no Jardim Botânico com escolta policial até aqui, o DF Star. A operação contou com o apoio da Polícia Militar, do DF e, claro, com equipes de inteligência. O ex-presidente está acompanhado, como informei, da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que chegou em um carro separado. Ela, inclusive, publicou, né, esse anúncio de que a cirurgia teria sido iniciada há uma hora atrás, que duraria 2 horas, e está demonstrando bastante confiança no procedimento. A autorização do STF levou em conta o parecer da Procuradoria-Geral da República, que não viu impedimento para a realização dessa cirurgia. Lembrando que o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre pena de mais de 27 anos por tentativa de golpe de Estado, está em prisão domiciliar temporária por essas questões de saúde, essas e outras, né? E a gente segue acompanhando atualizações dos desdobramentos médicos em relação ao quadro dele. Volto com você.
Valeu, Rafa, muito obrigado. Bom trabalho para você aí. Novas informações, bate na nossa janelinha aí. Você é sempre muito bem-vinda. Valeu, obrigado. Então, autorização já resolvida, né? Ali, essa cirurgia já prevista, já há mais tempo. Queria voltar nessa questão do Alcolumbre, né? Que coloca em xeque o avanço dessas pautas prioritárias. Nisso aí a gente pode colocar o 6x1 também, porque certamente vai ser uma sessão mista, como foi essa do veto da dosimetria, do PL da dosimetria. Vem confusão por aí, gente.
Agora eu acho engraçado o seguinte, que o governo Lula está se baseando muito nessa questão de derrubada da escala 6x1, sendo que esse é um ponto polêmico, que divide as pessoas, não é uma coisa fechada.
Os trabalhadores não.
Não divide.
Os trabalhadores.
Os trabalhadores não, são massivamente a favor.
Tem muita gente que
trabalha. Josias, pelo que a gente acompanha, que está dividindo trabalhador e empresário, não é? Não é básico.
Sim, os trabalhadores querem a redução da escala, nenhum trabalhador quer ficar.
Não acho que seja só lembrar que o empresário é um trabalhador, ele trabalha muito, empreendendo.
Trabalhador,
é verdade.
A gente teve aqui o Marcel, das Óticas Marcel, lá.
Pois é, ele
trabalhador. Ele é empresário dele mesmo, né?
Agora eu queria lembrar de uma coisa que eu acho que a gente não mencionou suficientemente aqui hoje e nem ontem, que é o seguinte: um dos fatores preponderantes para a recusa do Messias foi o movimento pró-vida. Eu acho que essa questão do aborto é uma questão central para o movimento conservador no Brasil, né? E uma coisa que divide mesmo esquerda e direita, que é um tema... A esquerda defende e a direita, a maior parte da direita, a maior parte da esquerda defende, a maior parte da direita é contra, né? E é um tema, assim, muito que as pessoas levam muito a sério. Então, a mobilização pró-vida contra Messias foi excepcional. O movimento pró-vida está de parabéns. A recusa dele é resultado direto também do trabalho deles, tá? Isso é importantíssimo. Agora, está aparecendo a figura do Alcolumbre, está muito parecida com a do Eduardo Cunha no governo Dilma, que foi realmente o sujeito que produziu o impeachment da presidente Dilma. Então foi ele mesmo.
O que aconteceu com ele depois? Alguns meses depois?
Essa parte aí.
Me fala o que aconteceu com ele. Tá vendo a vingança? Será maligna? A vingança será maligna.
Bateram na porta, né? O toque-toque.
É, não, eu...
Mas não foi só ele, né?
Também. Não foi só ele.
Mas, gente, mas ele foi. Ele
não,
foi,
e olha só. Trabalhadores. Prisão, Lula ficou 585 dias preso, pelo amor de Deus. Então, na verdade, é o seguinte, o PT está na sua pior crise e o PT pode deixar de existir. O PT...
Não, nossa, não, peraí. Não. Aí você apelou com o Henrique. O que é isso? Hoje é dia do trabalho.
Eu quero ouvir isso aí, vai falar.
É o seguinte, o PT ficou muito dependente da figura de Lula. Por quê? Porque Lula, ele fez assim. Ele cortou todas as pequenas lideranças que existiam para manter a hegemonia do nome dele. E foi por isso, inclusive, que ele escolheu Dilma para ser a sua sucessora, porque sabia que era uma figura medíocre que jamais ia fazer sombra à sua figura. Pois bem, o que é que aconteceu? Lula não tem continuadores. Eu estive brincando no Twitter dia desse que vão fazer com Lula que nem com o Dalai Lama. Que o Dalai Lama, ele diz onde vai reencarnar. Ele disse, eu vou morrer, vou encarnar em tal lugar. E buscam a criança e colocam no lugar dele. Eu acho que a esquerda vai querer fazer isso, porque é a única solução.
Poxa, mas tem peraí, vou te falar três nomes. Janones. Vou te falar mas vou te falar também quem mais. Haddad. Boulos.
Tem o Boulos.
Gleice.
Tem a Gleice.
Não vai ganhar
tem
nem Padilha. Nada.
Padilha.
Tem
um bom Deus, vocês estão se brincadeira.
Sejamos sinceros.
Vou trazer uma frase que eu disse outro dia aqui.
Vamos mais.
Cachorro com muito dono morre de fome. E esse é o problema do PT pós-Lula. Tem muitas lideranças e lideranças que não se dão
bem. E vou falar mais uma também, que vai ser candidato a deputado federal. José Dirceu.
Não, mas
ele também está
tá lá, tá no jogo, gente.
Tá no jogo,
né? Mas o José Dirceu foi preso. Quantas vezes, hein? Vamos ver se acerta. Quantas vezes o José Dirceu já foi preso?
Você que responde.
Não, só chuta, chuta.
Você que responde, chuta. Isso é problema seu.
Então, a lógica do José Dirceu é o que é um nome já de idade.
Já tem certa idade, exato.
Manchado por algumas situações de corrupção.
Janones, Boulos.
Que se for na questão de idade, o presidente Lula está com 80 anos, acredito que o José Dirceu esteja com idade próxima.
Eu acho que até vale olhar. Eu acho que o José Dirceu talvez seja um pouco mais velho. Eu tenho. Não sei se pelo. É, mas assim, o que é a grande questão? Ele já passou por várias prisões, ele tem um nome maculado, manchado e todas essas questões. Algumas decisões foram anuladas, outras teve indulto, né? A ex-presidente Dilma concedeu um indulto aí, natalino, que abarcou aí o José Dirceu também. Então, assim, o José Dirceu não pode ser o nome que vai substituir o presidente Lula. Henrique checou aqui, ele também tem 80 anos. O filho dele, talvez lá do Paraná, deputado Zeca Dirceu, poderia, mas ele não tem brilhado no cenário da esquerda, não tem se destacado. Eu acho que, se a gente for olhar para a juventude do PT, sinceramente, eu apostaria mais as minhas fichas no Henrique Lopes da vida do que num Zeca Dirceu.
Henrique Lopes da vida?
Cadê esse lançado
aqui? Você agradece?
Estou muito longe. Não sei se eu... Não sei.
Nosso futuro
se eu lembro como elogio ou crítica.
É corte pra você. Guarda
um corte de milhões.
Guarda isso. Mas tem o casal Gleice, né, também.
Tem
hoje você falou até que o Nicolas é amigo dele também.
É que fica
o cara
difícil boa, você comparar com
a Gleice. Não, tem o Lula,
não é amigo não. Alguém falou isso.
Que gente eu boa.
É difícil você comparar.
Eu não falei nunca elogiei ele, nem aqui.
O presidente Lula, ele é uma das maiores lideranças políticas da história do Brasil, se não a maior. É muito difícil você comparar um nome com o dele, de fato.
Getúlio Vargas.
O Lula... Não, por isso eu digo, uma das maiores, se não a maior. Acho que aí vai variar uma questão de opinião. Na minha é a maior, talvez algumas pessoas discordem, mas é difícil você ter um nome à altura do Lula, de fato. Isso é complicado. Mas isso não significa que não existem outras lideranças. Como a gente citou aqui, a gente citou vários nomes. Né? O próprio Zé Dirceu que você citou é uma liderança. Eu só acho que, talvez, para a presidência da República...
Falei do Lindbergh.
Ele vai estar com
também.
84 anos em 2030.
Citando nomes aí para o
Lula. Não tem liderança. Vamos ser justos aqui. Tem. Você olha para a direita, tem uns 500 nomes. Se precisar de candidato, você tira 3.
É.
Você olha para a esquerda, se precisar de candidato, eles falam em nomes que não tem a abrangência nacional. Ministro pois Padilha. É. Não vende. As pessoas
Bolsonaro,
não sabem quem é.
Bolsonaro Camilo faz exatamente. Santana. Isso.
Mas também aí você consegue.
Bolsonaro, olha a quantidade de liderança que o Bolsonaro criou.
Primeiro filho 01, filho 02, filho 03, filho 04.
Beleza, o Lula também tem. O presidente Lula tem muitos filhos.
Tarcísio de Freitas, Nicolas Tarcísio Ferreira. Freitas, tem
e surge. Não, aí tem
mas
que
essa,
falar o
seguinte: essa crítica
que tem que
é pior.
Tirar o chapéu para a direita, Henrique. Por exemplo, nós somos prestes a ter um governador mineiro que é desconhecido da grande política brasileira, chamado Cleitinho. Surgiu lá em Divinópolis. O cara é um fenômeno, tal qual o Nicolas.
Vendendo verdura. Surgiu vendendo verdura. cultura.
É da direita também. Onde é que tem o Cleitinho da esquerda?
Ah, isso é uma coisa que falta. Eu acho que essa ocupação... Pergunta. Isso é uma coisa que eu acho que falta. Claramente, não precisa ser alguma figura como o Cleitinho, né? Exatamente igual. Mas a gente precisa, sim, de comunicadores mais fortes nessa questão de rede social. E aí, um elogio a vocês, né? A direita sabe se comunicar nas redes sociais.
Estão trocando elogios hoje,
é
né?
Dia do trabalho.
Ela até
dia
te lançou.
Um dia bonito.
Lancei o Henrique.
E assim, a direita conseguiu, ao longo desses últimos anos, usar o mecanismo de redes sociais melhor e primeiro do que a esquerda. A esquerda foi correndo atrás, agora que está começando a ter presença mais firme nas redes. Tanto que várias lideranças da direita surgiram através das redes sociais. O próprio Nicolas Ferreira é um fenômeno de redes sociais. Existe aquela questão de que as big techs são de direita, mas para além disso... o conteúdo que a direita faz, o discurso que a direita tem, a forma que a direita se comunica em redes, infelizmente, muitas
mas
vezes
não é só
pior
em rede.
Do que as lideranças.
Não é só em rede.
Direita.
Eu diria até além, eu diria que tem um problema.
Isso. Você falou que é ruim a direita?
Não.
A esquerda não se comunica bem nas redes sociais.
Não diria
tanto
nem
que emprega esforços para controlar, para ter mais controle.
Exato. Agora, PLs, 26
não, não é nem por isso.
Não,
é
mas
que
aqui,
há muitas fake news que a direita
não
coloca.
É
se comunica bem e também não tem medo de falar
não
mentira.
É isso
aí é um outro ponto.
Não, a direita não tá. Não é sobre isso, não. A questão é espaço. A gente precisa entender que na cadeia de comando do Partido dos Trabalhadores e da esquerda no geral, o presidente Lula tomou para si um protagonismo e lutou para ser quase uma unicidade, lembrando mais um sistema onde ele era louvado do que ele permitia que outros pudessem lhe sequestrar o brilho. Um exemplo disso é Ciro Gomes, que era um possível nome, foi preterido por uma pessoa que nunca tinha se candidatado, que não sabia se comunicar tão bem, que é a ex-presidente Dilma Rousseff. Então, ao longo da trajetória, nós vimos nomes se afastando e tendo seu brilho sequestrado, até mesmo ali que poderiam ter ido além, e girando no entorno do presidente Lula. Ele gosta de ser o sol da esquerda brasileira. Sabe qual que é o problema? É que ele não construiu liderança. E as lideranças, o ministro, ex-ministro Haddad, poderia ter sido uma liderança, mas ele foi sequestrado em termos de imagem para servir ao presidente Lula. E com isso, ele se desgastou muito em relação à sua imagem, em relação a esse apelido que a internet o deu, né, de taxar. Então, são muitos casos assim. E agora, nesse momento, nós temos o presidente Lula com 80 anos de idade e sem uma outra liderança, um outro nome que possa o substituir. Caso Flávio Bolsonaro não pudesse ser candidato, eu consigo citar sem dificuldade 5 outros nomes que poderiam concorrer à cadeira de presidente da República. O presidente Lula não tem isso.
A gente
Bolsonaro
falou aqui
fez liderança.
A gente falou vários nomes.
Falou vários nomes.
Falou seis.
Mas todos os nomes que ninguém sabe quem é.
A gente
não
vai
tem
falar sobre. Mas tudo quanto é
falar
nome.
Falar nome por nome, mas, eu falo Manuel.
Pois é, mas bom. Então, a gente fala. Você fala, né, Henrique, os nomes. Mas tudo bem.
Depois a gente fala de novo.
Todos os nomes querem uma coisa. Todos querem um qualquer, um dinheirinho. Todos querem, né? Pode ser qualquer nome. Todo mundo está correndo atrás das verbas. Verbas, dinheiro público, para fazer coisas que vão se tornar votos, prestígio também, né? E com relação a isso, o Josias gosta muito desse assunto, né? Com relação a dinheiro público e show para financiar, financiado, aliás, com dinheiro público. Aí o governo do Mato Grosso está propondo limitar essas verbas. Olha, Josias, te ouviram aqui, hein? Vamos saber essas informações, como é que vai ser essa limitação de verbas para contratar shows? Vamos lá na TV Cidade Verde, que é afiliada da Jovem Pan News no Mato Grosso. Vamos falar com o repórter João Roberto Martins, aqui conosco, ao vivo. Bom dia, João. Tudo bem por aí? Vamos lá. O João está lá, ele está em Cuiabá, manager? Então, daqui a pouco ele vai falar sobre isso. O Josias, eu acho que você vai gostar dessa mudança. Você não gostou nem do show da Shakira? Tá até chovendo lá por causa disso.
Ele vai sair daqui e pegar um voo lá, que ele vai ver o show.
Chovendo, Josias. Você falou
rápido.
Ele gorou tanto
morreu,
que tá chovendo.
Teve só desgraça esse show,
15 milhões.
Pois bem, a minha posição sobre o assunto é o seguinte. Eu acho que as leis de incentivo, elas são muito boas nesse sentido, porque elas dão a iniciativa privada, a possibilidade de escolher o que vai ser feito ou não. E depois tem que prestar conta. É um processo mais amplo de prestação de contas e a sociedade pode ter, ver exatamente como aquele dinheiro foi gasto. Agora, em relação a esses shows que principalmente os sertanejos fazem, que é com dinheiro público direto, eu acho isso muito ruim, porque primeiro os cachês são altíssimos, cidade pequena, pagando 1 milhão para show, né? É uma coisa muito complicada. E também é uma forma em que o Estado define o que... Primeiro, o Estado compete com a iniciativa privada, tá? Já existem shows aqui, shows internacionais toda semana aqui no Allianz Parque, tantos lugares aqui em São Paulo, Morumbi, etc. Por que o Estado tem que concorrer com a iniciativa privada? Segundo, esse tipo de show, ele não tem transparência. Então, o governo vai lá, escolhe o cantor, escolhe a empresa intermediária e bota o dinheiro.
Por isso, o governo do Mato Grosso está completamente em sintonia com você. Tá. Agora sim, João Roberto Martins está lá conosco, na ponta do vídeo, na janela do Morning Show, falando conosco direto de Cuiabá. Ô, João, tudo bem? Conta pra gente aí, para deixar o Josias, nosso JT, feliz aqui em São Paulo. Bom dia.
Muito bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão acompanhando o Morning Show. Vocês estão comentando a respeito disso e é uma das objetivos do governador do estado de Mato Grosso, Otaviano Pivetta, que nesta semana anunciou que vai enviar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, a qual reduz a porcentagem de emendas parlamentares que são destinadas para a contratação de artistas. Aí artistas, também eventos. De acordo com ele, hoje as emendas, 50% delas, de acordo com o que está na legislação aqui, são emendas chamadas impositivas e que são obrigatoriamente tendo que ser destinada à saúde. As outras 50% são chamadas de emendas livres, e aí a qual os parlamentares muitas vezes utilizam para fazer auxiliar na contratação de artistas, artistas nacionais e até internacionais, como Mato Grosso contratando recentemente. Pois bem, a proposta do governador é diminuir esses 50% das emendas livres para 10%. Já há um teto aqui no estado de Mato Grosso, que foi aprovado no ano de 2023, que reduz para R$600 mil a destinação de emendas parlamentares. Isso também incluso convênio, parceria e as próprias emendas. O governador, já nas 2 semanas, foi aprovado uma mensagem, uma proposta pela Assembleia Legislativa, a qual também não deixa de completamente de autoria do Estado fazer essa liberação de verbas, aí a qual são destinadas para, por exemplo, contratações de artistas considerados de renome. Agora, havia um impasse em relação, por exemplo, em outros eventos culturais aqui no estado de Mato Grosso, por exemplo, festivais culturais. Ele disse que é diferente, até porque existe uma pasta responsável por isso aqui no estado, que é a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, e que ele falou que vai se destinar no caso de eventos culturais, e que esse projeto é especificamente em caso de contratações de artistas. Por exemplo, o Ministério Público Estadual instaurou um inquérito para apurar a respeito de um contrato que foi realizado aqui no ano passado, de um contrato de R$1,5 milhões, que foi utilizado na contratação do cantor artista sertanejo Gustavo Lima, que se apresentou no ano passado, em dezembro do ano passado, aqui no estado de Mato Grosso. O objetivo é analisar se houve, se esse valor ultrapassa o limite da probidade administrativa, a qual o governo do estado de Mato Grosso disse que tem que se manter. Então, com isso, o projeto, segundo ele, já conversou com os parlamentares, principalmente com o presidente da Casa de Leis, o deputado estadual Max Russo, e que eles estão de acordo, e é bem provável que esse projeto venha à frente, diminuir a porcentagem de emendas parlamentares para a contratação de artistas de renome.
Muito bem, João. Muito obrigado pelas informações. Vamos acompanhar isso de perto. Tem muitas coisas para serem discutidas aí e muitas outras formas de usar o dinheiro público, né? Muito obrigado. Bom trabalho para você. Valeu.
Aqui, eu até queria elogiar, né? O governador Pivetta, que é o governador do Mato Grosso, que está fazendo essa modificação. Isso é muito importante. E não é porque a gente não acredita em cultura e lazer. Eu, particularmente, sou uma amante, sou uma apaixonada na arte. Ontem convidei meu amigo Josias aí ao teatro comigo, ele já estava num concerto, não foi, mas tudo bem, o convite voltará. E o que acontece? O teatro, a arte, os shows, eles são muito importantes. Mas existe uma iniciativa privada que tem essa disponibilidade especificamente para um show como o do Gustavo Lima. Vamos imaginar o show da Shakira, Gustavo Lima. Não é um show que vai ter uma dificuldade de se encontrar um patrocínio, de se vender ingressos. São várias questões aí que devem ser levadas em consideração. Então, é uma boa iniciativa. Eu quero aproveitar essa boa iniciativa porque vai ter o show da Shakira. A Loba, adoro Shakira. Shakira está estará no Rio de Janeiro agora, no dia 2 de maio.
Ela já está lá.
Não irei. Estarei trabalhando hoje, amanhã, domingo, porque eu vi na escalação
de Cruzeiro. Vai passar, né, na TV, sei lá,
não,
em algum lugar.
Não assisto show na TV. Só
que aconteceu, né?
Aí, o que que acontece? Eu só queria fazer um PS aqui. Esse show é um show público de uma... montante de show público que o ex-prefeito e promotor no Rio de Janeiro, Eduardo Paes, fez ali dentro da cidade sobre esse falso discurso de que estimula o turismo, a economia. Taylor Swift cantou no Rio 3 vezes, estimulou muito mais e não precisou de 1 centavo ali de patrocínio privado para fazer isso. Mas aí que vem a questão, o governador em exercício, o desembargador Ricardo Couto, removeu o patrocínio do governo do estado. Isso mesmo, ele tirou o patrocínio do governo do estado. Por quê? Porque ele fala, não é o momento, o estado do Rio de Janeiro passa por uma grave crise fiscal. É este o espírito. E agora a prefeitura terá que desembolsar mais 5 milhões para fazer esse evento. Mas esse é o espírito. Não dá para a gente olhar para um país que não tem creche, que não tem uma educação que funciona, que não tem uma saúde que funciona, que não tem uma segurança que funciona, e falar assim, vamos investir 5 milhões na Shakira.
Mas, peraí. Não tem o ingresso da Taylor Swift. A Shakira já teve no Brasil com ingressos caros. Como é que vai no show da Taylor Swift gastando o preço que você pagou?
Eu sei como é que
e aí na Shakira ninguém vai pagar nada.
Não, mas vê pela televisão.
800.
DVD. Tem gente passando fome. Eu não vou dizer que é dignidade básica em show de Shakira. Tem gente passando fome. Aí eu tenho que entender que o meu recurso ele é limitado. Tem uma pessoa que precisa de 1 milhão para uma creche, para funcionar, para 200 famílias, 2 mil famílias serem atendidas por uma creche, mamãe trabalhar, e tem alguém que não tem dinheiro para ir no show da Shakira.
Daqui a pouco
beleza,
a gente
é bem evidente qual é a prioridade do Estado.
Só um detalhe rapidinho, é o seguinte, o problema não é o investimento em cultura, porque a questão não é investimento em cultura, porque se você pensar, por exemplo, o Instituto Bacarelli, o que eles fazem com jovens e crianças, eu fui lá e vi os corais, sério, as criancinhas de 3 anos fazendo coral, eu chorei. Isso é coisa séria. Por quê? Porque as pessoas vão lá, elas se alimentam, elas aprendem música, elas aprendem notação musical, elas aprendem a cantar. E essas coisas, esse conhecimento, essa técnica, essa capacidade de se concentrar, isso tudo vai ser usado, não necessariamente porque ele vai ser um músico, porque muitos ali não vão ser. Mas esse aprendizado deles vai servir para qualquer coisa que ele faça na vida deles. Então, o investimento em cultura é muito importante, é muito relevante.
Queria lembrar a casa do Zezinho também, que faz um trabalho maravilhoso na Zona Sul de São Paulo. Mas é o seguinte, meu papel é jogar... fingindo que a água é querosene na fogueira. 800 milhões de retorno, gente. Contra fatos, não há argumento.
Isso muito dinheiro.
800 milhões de retorno.
E o fator de você investir
em alguma coisa,
traz dinheiro de volta.
Não, isso é inevitável.
Aí eu tenho que dar um braço a torcer, Jazz, Josias. É inevitável. É como a Fórmula 1 aqui na cidade de São Paulo.
Exato,
tem custo, mas traz dinheiro.
Tem custo, mas atrai dinheiro para dentro da cidade. Agora, o problema é que a gente tem que traçar uma linha muito clara.
Traz normal.
Shakira, ainda que não trouxesse dinheiro, é uma espuma. Nós estamos falando de uma cidade que tem muitos problemas, mas não tantos problemas assim. O duro é o que acontece, por exemplo, no Nordeste, na cidade de Coxichola, na Paraíba, essa semana, teve um show, um grande evento lá, evento de emancipação política da cidade, salvo engano, onde foi gasto 2,5 milhões de reais com o show do Wesley Safadão e outros artistas. A cidade, só para vocês terem uma ideia, está com emergência de seca, está sendo investigada por despejo de esgoto a céu aberto, baixíssima taxa de fornecimento de água, baixíssima taxa de cobertura de esgoto. Mesmo assim, foi utilizado dinheiro de emenda parlamentar para a realização de um show. Nessas cidades pequenas, principalmente onde esses shows são majoritariamente realizados com dinheiro proveniente de emenda parlamentar, aí sim é onde mora o problema, que eu acho que, inclusive, é o que fomenta esse tipo de iniciativa do governo do Mato Grosso de limitar...
Isso eu concordo com você.
E tem uma coisa...
Para o Rio, 15 milhões não é tanto assim, como 2 milhões...
15 milhões é muito, gente, 15 milhões. E foi 20, mas é 20 agora, é 20 do show anterior, é 20...
Traz, traz retorno.
Não traz.
Traz
tem
retorno.
Um estudo do deputado... o deputado Leonardo Siqueira, aqui de São Paulo, deputado estadual, em que ele desmonta essa narrativa do dinheiro. Por que traz dinheiro? Porque atrai turismo. Um show privado tem o mesmo efeito. Mais uma vez, se você pega a movimentação hoteleira do Rio de Janeiro no período do show ali da Taylor Swift e você compara com o primeiro que eles fizeram, você vai ver que o impacto está ali. Agora, são 20 milhões de reais de um estado com problemas fiscais gravíssimos, praticamente com dívidas gigantes, que não está conseguindo investir em determinadas áreas. Então, a partir disso, você me falar que compensa, não compensa. Mas isso é matemática criativa.
A gente vai ter o Rodrigo Viga para falar sobre isso com a gente. Vamos colocar ele na parede. O Viga versus JT. E a gente continua falando sobre dinheiro, din-din, um qualquer, o arame, né? Que faz toda a diferença na vida da gente. Agora, a informação é essa. Governo federal, estados, municípios estão regulamentando a reforma tributária. Olha... Olho nisso aí, viu? Porque agora é a reforma sobre o consumo que entra em vigor a partir de 2027. Como é isso? Como se desenvolve? Onde a gente sente tudo isso? Vamos direto para a redação com Danúbia Braga e as informações. Bom dia, Danúbia. Bem-vinda ao Morning Show.
Oi, Fernando. Bom dia para você. Bom dia a todos. Pois é, bem aguardada essa reforma tributária. Antes de ser aprovada em 2024, sancionada também pelo presidente Lula já no ano passado, há décadas essa discussão, principalmente aguardada pelos setores produtivos, né? O grande objetivo é justamente aproximar as regras brasileiras ao restante do mundo, mas ainda existe uma expectativa em relação aos números que devem ser anunciados até o fim de julho. O governo e também o Tribunal de Contas da União estão trabalhando para as estimativas, para que ela mantenha a carga tributária para os entes federativos. E esse valor deve ser anunciado, então, até julho de 2026. Apesar de manter ali um peso, né, dos tributos sobre o consumo, considerado mais elevado no país e que mais atinge a população pobre, a reforma tributária deve fornecer uma redistribuição, então, entre todos os setores da economia. E aí, de que forma isso deve acontecer? Vão ser gradualmente extintos nos próximos anos o PIS, a COFINS e também o IPI para a maior parte dos produtos federais, além do ICMS estadual e do ISS municipal. No entanto, vão ser criados ali dois novos impostos, então a contribuição sobre bens e serviços, CBS, e também o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. É claro que a gente fica nessa expectativa, depois de tanto tempo com essa aprovação da reforma tributária, mas para saber, então, qual a data deve ser anunciado, então, a divulgação dessa estimativa em que deve circular ali esses novos tributos. Volto com você.
Valeu, Danúbia. Vamos seguir fazendo conta e prestando atenção nesses tributos todos. Porque fazer conta e fazer investimento em saúde, na verdade, é investimento no seu bem-estar, é investimento na sua qualidade de vida, é investimento também na imunidade. Outro dia a gente falou sobre isso, né? Fazendo frio, mudança de estação, imunidade é palavra de ordem. E aí eu falo dessa palavra de ordem maravilhosa que se chama magnésio. Aí falo com o Daniel, que aí entende sim. Tudo sobre isso, né? Proteção, né, Daniel? Para o organismo, sim, né? Não é gasto. Estamos falando de tributação aqui, estamos falando de investimento. E é disso que a gente fala, investir na saúde. Investir em 200 funcionalidades.
É verdade.
Desse mineral que é uma bênção para o nosso organismo.
Principalmente, Fernando, para quem vive reclamando de dores. Atenção, se você vive reclamando de dores, dores de cabeça, dores nas pernas, dores nas articulações, não consegue nem espreguiçar. Acabou de acordar, está na cama ainda, vai dar aquela espreguiçada, aí começa a cãibra. Faz um resultado, dá um resultado incrível quando você usa esse suplemento. Não é medicamento, é um suplemento, mas apenas uma semana. Eu costumo pedir, assim, tipo um desafio, anota.
Hoje é um dia bom, hoje é dia 1º de maio. Começou no dia 1º de maio, foi o dia que eu pedi o magnésio. Pronto. E aí, a partir de então, vamos analisar. Você fala sempre, duas cápsulas.
Duas cápsulas.
À noite.
Melhora
o sono, melhora a disposição no dia seguinte.
Olha, o sono é impressionante como que melhora. Você induz, o magnésio induz você ao sono REM, sono profundo, aquele sono que você acorda no dia seguinte e fala, nossa, dormi muito bem, acorda com disposição, com energia, é impressionante. Imagina você usar um suplemento que vai evitar você de entrar lá na frente num ciclo de dependência de remédio de tarja preta para dormir, para dores de cabeça frequentes, para quem vive reclamando de enxaqueca. Tem a tal da enxaqueca incapacitante, que é tão forte que a pessoa não consegue nem trabalhar. faça o uso do magnésio 5.0 da Lírios. Não é qualquer magnésio. Porque às vezes a pessoa fala, ah, eu vou comprar esse magnésio aqui de R$19,90 na internet. Ah, é baratinho. Será que é magnésio? Às vezes a pessoa fala, ah, eu já tomei magnésio e não resolveu. Você tomou o magnésio errado.
Não tomou certo.
Posso falar com certeza, porque quando você usa o magnésio 5.0 da Lírios, são 5 tipos de magnésio e todos eles na forma quelata. É o magnésio quelato. E o Fernando explica bem isso daí, né,
Muito
Fernando?
Bom. É essa palavra de origem grega que faz com que todos os benefícios do magnésio se agarrem às células
para
percorrer todo o corpo. Mas o que eu gosto mesmo de falar, você sabe o que é.
Eu sei.
Promoção!
O Fernando gosta de promoção.
Me conta.
Nós vamos fazer um negócio bacana nesse feriado. Nós estamos ao vivo para falar conosco. Ligue agora, 0800-787-3030. A ligação é gratuita. Pode ligar do seu celular. Já pode começar a ligar. 0800-787-3030. Gente, esse telefone é da fábrica. Você vai ligar direto no laboratório. Não tem atravessador. Você vai comprar com 80% de desconto. É isso mesmo. Você vai pagar só 20% do valor. É para você e a sua família experimentar. Vê que é bom. Funciona, vira cliente. Com certeza. Para você virar nosso cliente, eu vou fazer o seguinte. Além desse desconto, o frete é grátis para o Brasil todo. E eu vou mandar três presentes, Fernando. A creatina premium, que fortalece a musculatura para quem sofre com problema de sarcopenia, fraqueza muscular. A pessoa tem, às vezes não tem força para subir uma escada. A creatina junto com o magnésio é perfeito. E eu vou mandar de presente para você a creatina, a cafeteira portátil, que faz um cafezinho expresso, e os 200 primeiros que ligar agora vai ganhar também um relógio digital smartwatch. Olha isso. Só tem que ligar 0800-787-3030. Só vende nesse telefone o melhor magnésio do Brasil. 0800-787-3030.
E Fernando, assim eu só digo três coisas. Três. Ligue, ligue, ligue.
Ligue.
É isso, 0800-787-3030. Obrigado, Daniel.
Grande abraço, ótimo dia.
Valeu. Isso, valeu. E a gente segue por aqui. A gente tem um break na rádio, break na rádio.
Esse amor que não acaba e não se cansa, atravessa o tempo inteiro, sempre presente, verdadeiro. Esse amor que protege, corrige, guia, acalma e traz alegria. E que a gente sempre pode contar, na memória, no abraço, no olhar. É o amor maior do mundo. Feliz Dia das Mães!
Ainda bem que tem, hoje é sem. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Tem uma coisa que eu sei que você sabe que precisa, mas talvez não tenha feito tanto ultimamente, que é se desconectar com as telas e se conectar mais com a natureza. E aqui no King Park Adventure em Águas da Prata é muito fácil fazer isso. O King está aberto todo final de semana e a programação completa você confere nas nossas redes sociais. Então corre lá, @ King Park Adventure, e chega mais na montanha mais charmosa do interior paulista.
Jovem.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo, seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico, naturalmente mais beleza.
Informação, música, entretenimento. Jovem Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Sequoia Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Sequoia Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
A melhor música. música.
A melhor rádio.
Jovem Pan.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense. Desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19 99907 2100.
Esta é a Jovem Pan.
95,9.
Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Auto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370, com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Auto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732, com descontos promocionais todas as terças-feiras. E agora, temos lava rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro fidelidade, tem descontos todos os dias.
Venha ser parceiro da Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil. A sua empresa, a sua marca, o seu negócio, divulgados nos melhores programas. Jornal da Manhã, Morning Show, Pânico, Missão Impossível, Os Pingos nos Is, Planeta DJ. Entre em contato com a Jovem Pan São João pelo WhatsApp 19 98382 6838 ou pelo e-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br.
Jovem Pan. A melhor rádio.
Jovem Pan.
CYM 649. Jovem Pan Sat 95,9. São João da Boa Vista, São Paulo.
Jovem Pan. Jovem, 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 jovem.
Amanhã na Arena do Palmeiras, Palmeiras e Santos.
Ô, Júlia, nesse momento a gente está de volta para a rádio aqui no Momento Esporte. Estamos com Júlia Ballarini, nosso sofá da discórdia, e estamos falando do clássico à vista, né, que vem por aí, né?
É um jogo muito interessante, importantíssimo, porque de um lado a gente tem o Santos, o Peixe, na zona do rebaixamento, zona da degola, precisando vencer para respirar aliviado. Por outro, tem o Palmeiras ali no topo da tabela, querendo uma gordurinha para não ser incomodado pelo Flamengo. Existia a expectativa, Fernando, de que Neymar, isso foi até um pedido do Cuca, ficasse pelo menos no campo, fosse relacionado no campo, não. Ali sentado no banco, não entrasse em campo, a gente sabe que
mais
Neymar...
ou menos o que muitos torcedores querem que ele faça na Copa do Mundo. Que fique lá, vai lá. Neymar, toma a vaga de alguém e fica lá. Só para ver se
pra
faz uma pressão.
O grupo, né?
Mas aí
questão.
Não precisa tomar a vaga de um atacante, né?
Mas enfim, é um assunto que vai render até o dia 18 de maio. Mas a gente sabe que Neymar já manifestou várias vezes, não gosta do gramado sintético e também tem aquela frase do momento no futebol, controle de carga. E Palmeiras não joga com Vitor Roque e Piquerez, que seguem no departamento médico.
Diego tá gostando. Você é São Paulino, né, Diego?
São Paulino.
São Paulino, São Paulino. É, São Paulo não perdeu, né? Mas também não jogou.
Mas tem sido difícil, tem sido difícil.
Não, tô brincando, tá bem, o São Paulo tá muito bem, só que vive uma crise apesar de estar bem na tabela, né? A torcida fica injuriada com o São
Paulo.
Com
o Roger Machado, principalmente.
Com o Roger Machado.
Toda a pressão ali. Você gosta do Roger Machado, inclusive? Gosto de saber essa opinião do Tricolor.
Olha, eu não tenho o que reclamar. Como eu disse, tá sendo meio difícil esse São Paulino, é um time que a gente tá vendo mais de passado do que dessas poucas vitórias que nós estamos tendo no presente, né?
Mas tem que ter paciência com o professor, deixa ele trabalhar, né, Fernando?
Vamos deixar, porque o São Paulo tá lá, no top 5 da tabela, a torcida não para de reclamar, uma grita sem necessidade na maior parte das vezes, né? Bom, Júlia, vamos aguardar, né? O fim de semana promete fortes emoções. Quero te agradecer. Hoje tem, né, Pan na Área, né?
Tem, Pan na Área, 5 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. Eu conto com a tua audiência. Gente, um prazer participar com vocês.
Alegria, viu? A gente também gosta muito. Sempre bem-vinda aqui ao nosso sofá. E você é sempre muito bem tratada, ninguém discorda de você.
Não, eu fico
você
aqui tá perto, quietinha também,
você tá perto de duas... você tá com nitroglicerina pura ao seu lado. E mesmo assim, ela não é acionada. Jéssica Boazinha, Josias também.
Sim, eu adoro, eu sempre concordo com ela. Não entendo nada de futebol também.
Obrigado, Júlia. Valeu, deixa ela entender para você ver o que, que vai sobrar para você. Gente, a gente vai agora para o Rio Grande do Sul. Tá, a temperatura está mudando por aqui também. São Paulo, tempo nublado nesse dia 1º de maio, mas lá no sul está fazendo o mais frio. E também o risco de novos temporais severos, como aqueles que aconteceram lá no ano passado. Será que foram trágicos? A gente vai entender isso melhor com o nosso repórter. Vamos para lá? Nosso repórter Jader Trindade, ele está por lá e traz os detalhes diretamente do Rio Grande do Sul. Olá, Jader, bom dia, bem-vindo ao nosso Morning Show.
Bom dia, Fernando, bom dia a todos que estão ligados aqui no Morning Show, o sofá mais famoso do Brasil. Pois é, Fernando, esse feriado do Dia do Trabalhador movimentado aqui para a nossa reportagem, porque a gente está monitorando esses alertas da Defesa Civil Gaúcha desses possíveis temporais aqui no Rio Grande do Sul. Esse temporal ele está chegando principalmente pela região sul do estado e também pela fronteira com a Argentina e está trazendo aí para todas as regiões aqui do estado bastante instabilidades, principalmente com chuva e há risco, inclusive, emitido pela Defesa Civil Gaúcha de um alerta de queda de granizo, gente. Pois é, e acúmulo, inclusive, de granizo, existe essa previsão também, segundo os meteorologistas. A gente está acompanhando de perto porque algumas regiões já estão trabalhando justamente para ter essa organização antes mesmo que essa chuva e esse temporal chegue nas cidades, né? Para a gente ter ideia, a gente trouxe até na programação da Jovem Pan há poucos dias a questão da infraestrutura aqui do Rio Grande do Sul, das maneiras que estão sendo investidos em infraestrutura, principalmente nesse quesito contra as enchentes e alagamentos em muitas cidades. A boa notícia, Fernando, e bancada do Morning Show, para quem está nos acompanhando, é que essa chuva ela já tem data para ir embora. Ela deve chegar hoje, mas amanhã, principalmente na madrugada de sábado para o domingo, ela deve dar lugar ao frio intenso e ao tempo firme aqui no Rio Grande do Sul. A gente está de olho, Fernando, e a qualquer momento a gente pode retornar aqui à programação do Morning Show da Jovem Pan com mais detalhes sobre o tempo aqui no estado.
Obrigado, Jader. Muito obrigado pela participação. Se agasalhe aí com outras notícias. Chame a gente por aqui. E a gente está te perguntando, né? Pergunta de hoje. A pergunta que não quer calar. Depois do fim do veto da dosimetria, aprovado ontem no Congresso, e aí, você acha que o STF vai acatar essa redução de penas no 8 de janeiro? O que, que você acha? Estou te perguntando para você que está em casa, está no carro, está no trabalho, para você participar com a gente, nossa enorme audiência nesse feriado de 1º de maio. Deixa a sua opinião aqui, tem um WhatsApp prontinho te esperando, 1191-3258-055. Olha, vou te contar uma coisa, é um rápido intervalo, mas tem uma notícia maravilhosa para te contar. Olha, um ranking definiu a cidade mais feliz da América Latina. Sabe qual é? São Paulo. Mas a maior surpresa que eu vou te falar, quem não está na lista? Rio de Janeiro, nem na lista foi, é. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Eu estou te esperando. Vamos falar de inteligência artificial. Tem gente que pediu resgate para um cachorrinho. Gente, aonde vai chegar isso? Tem muita coisa boa para acontecer. Eu estou te esperando depois do intervalo no rádio e na TV.
Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Esse amor que não acaba e não se cansa, atravessa o tempo inteiro, sempre presente, verdadeiro. Esse amor que protege, corrige, guia, acalma e traz alegria. E que a gente sempre pode contar, na memória, no abraço, no olhar. É o amor maior do mundo. Feliz Dia das Mães.
Ainda bem que tem, hoje é sem.
Jovem Pan, Morning Show. Jovem Pan, Morning Show.
Fim de mês imbatível, pague menos. 3 dias de ofertas especiais para economizar. Confira! Leite Italac, R$4,99. Arroz Raros, R$13,99. Colchão mole ou fraldinha, R$37,99 o quilo. Kit Coca-Cola e Fanta Laranja, nesta promoção, cada unidade sai por R$7,99. Cerveja Skol, nesta promoção, cada unidade sai por R$2,79. E aproveite também nossas ofertas especiais para o Dia das Mães. Para economizar o mês todo, pague menos todo dia. Beba com moderação.
Você está ouvindo a melhor de São João da Boa Vista.
Jovem Pan.
Estudar com bolsa de estudo 100% gratuita. É isso mesmo que você ouviu. O Senac São João da Boa Vista oferece cursos gratuitos em diferentes áreas para você fazer e se destacar no mundo do trabalho. São cursos livres e técnicos para você escolher o que faz mais sentido na sua vida. Ah, e não precisa fazer prova para receber a bolsa. E todo o material usado nas aulas é por nossa conta, hein? Acesse agora mesmo sp.senac.br/São João da Boa Vista e confira as condições. E aí, quer fazer? Senac.
A rádio que faz a sua cabeça.
É aqui.
95,9.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DER. Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Esta é a Jovem Pan. Number one.
Prepare sua torcida. Venha participar do maior evento de futebol society da região. Terceira Copa Jovem Pan Regional de Futebol Society. No Complexo Esportivo da Arena MD, em São João da Boa Vista. Jogos todas as sextas-feiras no período da noite e aos sábados à tarde. Terceira Copa Jovem Pan Regional de Futebol Society. Oferecimento RR Carvalho Soluções Financeiras. Ecolore Comunicação Visual. Carnes IP. Rubro Calçados e Artigos Esportivos. Cravo e Canela. Colégio Externato. Honorato Supermercados, Pop Mix, Center Med e Grupo Connect. Realização Arena MD, promoção Rádio Jovem Pan e Garba Assessoria e Marketing. Apoio Departamento de Esportes da Prefeitura de São João da Boa Vista.
Música, informação, Jovem Pan.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo, seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico, naturalmente mais beleza.
Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
Esta é a Jovem Pan. The number one.
Brasil, estamos recebendo Manu Carvalho, que é apresentadora de um programa super bacana, chama Net Gastronômico.
A gente come todas as vezes, é
que
maravilhoso.
Bacana, delícia fazer isso,
Ana,
né?
Eu me sinto Ana Maria Braga.
E a gente vai falar sobre muitas coisas assim de São Paulo, que aliás, vamos discutir essa pesquisa, né? Colocou São Paulo como a cidade mais feliz da América Latina, eu concordo, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vamos para onde agora, Menedia? Falar da cachorrinha? Lá no Paraná. Então, no Paraná aconteceu uma coisa muito inusitada, um golpe de criminosos usaram a inteligência artificial para criar uma imagem de um cachorrinho que tinha desaparecido da família. A família estava desesperada. Eles colocaram um cachorrinho no banco de trás do carro, fingindo que eles estavam com o cachorrinho e pediram um resgate para devolver. Ó, tô com um cachorro, enfim, posso devolver. Mas eles chegaram a pagar, mas o cachorro não apareceu. E então, um golpe avançado de tecnologia para lidar com pessoas que estão vulneráveis, né? A gente tem o Bruno Belíssimo, ele está na ponta da linha para falar conosco. Bruno Belíssimo, ele mora em Lisboa e ele fala sobre essa modalidade ligada à inteligência artificial, à internet. E vamos conversar com ele para entender até onde está chegando a audácia desses criminosos. Vamos lá, Bruno, bem-vindo. Como está? Tudo bem?
Fala, Fernando, tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Bom dia, né, no caso.
Maravilha.
E vamos falar sobre esse caso aí.
Você viu essa história? Que coisa, né?
Que coisa, pois é, né? Eu costumo dizer que a IA ela não criou golpistas novos, né? Ela deu superpoderes para quem já era mau caráter, né? É complicada essa situação aí. A pessoa já está passando por uma situação horrível, né? Que é perder um cachorro, que é como se fosse um filho para muitos. E aí ainda, na tentativa de solucionar o problema, ainda perde dinheiro tentando buscar uma solução.
É comum, né, gente, ter o golpe, Bruno, com familiares, né? Falar, sua filha está aqui, a pessoa nem raciocina direito, né? Josias, Manu, Jess, mas com cachorro aí já é demais, né?
Pois é, agora o que me impressiona é como as pessoas têm uma capacidade tão grande, uma engenhosidade para fazer o mal. Se pegasse essa mesma engenhosidade e usasse para o bem, poderia ter, ganhar muito dinheiro, ser muito bem sucedido. É a vontade de fazer o mal, né? Eu acho que essa impressão que eu tenho é essa.
É, a gente tem uns dados aí, olha só, que a Mênia está me falando, 42% das fraudes financeiras usam inteligência artificial. O gerente que liga, oi, Manu, sou seu gerente, Jess, sou seu gerente. Está cada vez mais fácil da gente cair nesses golpes, você que é advogado.
Eu fico imaginando agora, Fernando, que com o avanço da inteligência artificial, sobretudo, no qual você pode criar um avatar com a imagem da pessoa, falando com a voz da pessoa que você conhece, te pedindo um dinheiro pelo WhatsApp, enfim, acho que é uma das formas mais comuns que esses golpes são perpetrados. Até aproveitar a presença do nosso especialista aqui para questionar como que a gente pode fazer para identificar um vídeo de inteligência artificial, uma imagem de inteligência artificial, quando a gente recebe isso, principalmente de uma pessoa que aparenta ser um contato próximo.
Boa!
Respondendo a sua pergunta, né? No geral, como você faz para identificar uma imagem gerada por IA? Sempre vai olhar para as extremidades, então dedos, cabelos nas bordas, a iluminação, foto perfeita demais ela entrega, então as pessoas já estão começando a perceber isso e gerar fotos com imperfeições, em breve vou mostrar um exemplo para vocês entenderem, dentes, então se for vídeo falando os dentes, muitas vezes os pixels, né, ficam mudando. Então assim, mas a melhor opção que você pode fazer também é dar um clique com o botão direito se tiver no computador, você pode buscar a imagem, né, com Google Lens, por exemplo, se não tem nada parecido na internet, desconfia. Se for um perfil do Instagram, de alguma rede social, comece a desconfiar se tem muito post recente, né? O perfil foi criado recentemente, qual é a intenção. Então, as pessoas elas apelam muito para o lado postagens de cunho sexual, tem muita apelação em torno disso, investimento financeiro, ganho rápido. A coisa que sempre existiu na internet agora, né? Mas agora está em escala a ponto de ser algo quase que industrial. É complicado.
Ô Bruno, você fez também aí uma ilustração de como essa técnica é usada, né? Olha só, gente. Para quem está no rádio, a gente está vendo a imagem do Bruno amordaçado, sendo ameaçado, e ele acabou de fazer isso para mostrar para a gente. É tudo mentira? É tudo inteligência artificial, Bruno?
100% gerado por inteligência artificial. Essa imagem específica aí para desenvolver... Essas duas imagens foi menos de 2 minutos, né? Então, para quem já entende um pouquinho de engenharia de prompt, que é o comando que você manda para IA, você consegue criar coisas. Eu estou com a mesma roupa, né, que eu estou aqui agora, foi literalmente agora que eu fiz. Então, é isso. Esse é o nível da tecnologia e é o que eu falei, né? Ela dá superpoderes para quem está na maldade aí.
Caramba, isso aí se mexe com coração de pai, coração de mãe, Manu?
É isso. Fernando, inclusive, eu acho que é um tema que a gente tem visto muito, né? Se você for ver, o 007 colocou esse tema de fake news em vídeos, né? E uma coisa que eu estava vendo, que eu acho que é uma dica também, é ter uma palavra-chave. Então, você criar uma palavra-chave com a sua família e aí citar essa palavra-chave se realmente você estiver sofrendo algum assédio, alguma coisa assim. Se não tiver essa palavra-chave, você pode considerar uma mentira.
Mesmo vendo imagens tão reais como essas?
É difícil. Você precisa ter a cabeça fria nessa hora, né? Tanto que muitas vezes, né? O Brasil é acho que é um dos maiores países da América Latina que sofre golpes financeiros, tá? Estava lendo esse dado ontem. Então, a gente está no 2.0 dos golpes, né? A gente já olha e fala assim, putz, você caiu em golpe fora do Brasil, você não é brasileiro, né? E aí, Fernando, eu acho que tem algumas coisas que você pode tentar ter. Lógico, cabeça fria é difícil, mas chegou na hora, pediu dinheiro, falou que trocou de telefone, liga para a pessoa que trocou de telefone e vê se realmente
isso é verdade. Às vezes você não consegue falar com ela, né, Bruno? Boa ideia da Manu. Qual sugestão de senhas podem ser usadas? Uma palavra, porque a gente esquece tanta senha. Como é que seria isso, Bruno?
Olha, o ideal para criar uma senha com a família é sempre uma palavra, um emoji, né? Qualquer código que só vocês sabem, né? Então, se ligar alguém, né, com a voz de um familiar pedindo dinheiro, pede a senha. Se não souber, desliga, não importa o quão real vai aparecer. Porque se a pessoa de fato ela está sofrendo alguma ameaça e ela pergunta, por exemplo, para o sequestrador que ela precisa falar o código. Se o sequestrador quer dinheiro, ele vai permitir que a pessoa fale o código. Se ele não tá com a pessoa, aí ele vai provavelmente falar, não, ela não pode falar, vai usar outro tipo de ameaça. Então, acrescentando o que a Manu falou, uma palavra, um emoji, qualquer coisa que só vocês saibam, define entre vocês, porque é importante, né? Hoje em dia está muito fácil as pessoas criarem golpes, inclusive com clonagem de voz. Quem é que nunca recebeu aquela ligação, atendeu, falou alô, falou algumas palavras e desligou? Com isso já é suficiente para criar um clone da sua voz, né? Então, assim, tudo na internet, quanto menos exposição hoje em dia, não só na internet, mas em qualquer coisa, temos que estar cientes. Os nossos dados, eles podem ser virados contra a gente.
Não, e essa dica ela é muito boa, vou adotar ela em casa, Manu, mas e vou até além. Essa semana, na minha família, teve alguns casos de pessoas que caíram em golpes, fizeram depósitos. E a minha avó é uma senhora de 80 anos que não entende bem o que é a inteligência artificial. Então, eu acho que tem um trabalho também familiar geracional de explicar, porque a minha avó não consegue entender como uma foto dessa gerada, como um áudio desse gerado. Então, o que que eu fiz com ela? Eu mostrei para ela como eu consigo clonar a voz dela e coloquei ela para ela escutar a voz dela falando coisas que ela não disse, para ela ter a visão de que é muito perfeito. Porque muitas vezes as pessoas acham que vão perceber, as pessoas não têm dimensão ainda do quão o grau de proximidade, ou até mesmo está sendo exato, ele está acontecendo. Então, é muito importante que você converse, você que é mais jovem, principalmente, aí, está menos de 50 anos, converse com pessoas mais velhas para que elas entendam isso. Porque muitas das vezes, se a minha avó receber um áudio meu pedindo uma questão financeira, falando que aconteceu alguma coisa, ela na hora vai fazer aquilo. E foi exatamente isso que aconteceu com pessoas da minha família em relação às mensagens. Então, cada dia está mais perigoso. Então, converse dentro de casa, mostre isso, mostre esse material, veja os especialistas, para a gente também combater esses golpistas aí que agora têm ferramentas
Eu
cada vez mais
fiz
elaboradas.
isso em casa, Jazz. Eu tentei, expliquei.